Noticiário.
Não me fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário do Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 25 de julho de 2023, eis os títulos. Polícia à paisana, no Cunene, manda destruir conteúdos informativos do jornalista da Rádio Eclésia, Anselmo Leite.
Mandaram-me reproduzir o som, mandaram-me apagar o som.
Comunidades do bairro dos Eucaliptos, na capital da cidade do Namibe, agradecem gesto da Igreja Universal local nas consultas médicas grátis.
Elemento mesmo, obrigada.
Acadêmico e ativista no Cunene, Chilalo João Mohala, defende descentralização do poder para se acabar com as simetrias regionais.
Nós vivemos num sistema unitário centralizado com desconcentração administrativa. Nenhum país no mundo se desenvolveu com esse sistema.
Contra projeto da UNITA no Parlamento, secretário provincial do EMPA lá no Namibe manifesta apoio condicional a João Lourenço.
Nós vamos continuar a apoiar o nosso presidente.
Dirigente da UNITA no Kwanza Sul diz que o MPLA deve descansar com falsas promessas.
O MPLA está cansado, vai para casa!
Nós somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, com produção de Ismael Pena, Fonseca Xing editou. E apresenta as notícias Daniel Chuap, hoje a partir da cidade do Luena, capital da província do Moxico, com os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Chilalo João Mohala, acadêmico e membro da sociedade civil, na província angolana do Cunene, regindo sobre o Fórum de Auscultação que a governadora do Cunene, Jardina de Dalelua, concedeu aos jovens locais na semana finda, disse que é urgente que o Estado angolano implemente o poder local no verdadeiro sentido para se acabar com as desigualdades sociais.
Por que não vamos institucionalizar o poder local de forma que a sociedade localizada não seja dependente de um raciocínio irracional em função da ausência de experiência localizada? Quem está em Luanda não vive a realidade do Mukolongondi, não vive a realidade da Kahama, não vive a realidade do Bokoyo, não vive a realidade do Firei. Como é que ele vai fazer norma relacionada ao Firei? Isto é utópico e essa governação é efêmera, é doentia. Não consegue resolver os problemas da sociedade. Consequência, é o que nós estamos a viver. Uma limitação, porque há quem pensa que é dono do poder, torna-se tão obeso, vaidoso. Quando a sociedade não tem o que comer, vai comprar carros mais caros do mundo.
Olhando para a realidade atual da província do Cunene, estamos no sétimo mês do ano. Como é que estamos a situação da fome, da seca, sobretudo nos municípios do Coroca?
Não existe desenvolvimento no Cunene e não vai haver.
O atual quadro sistemático de governação, segundo Chilalo João Mohala, não permite a execução séria dos projetos, daí que a governadora do Cunene, Jardina de Dalelua, admitiu durante o fórum com a juventude que desde que assumiu estas funções nunca recebeu verbas para projetos de desenvolvimento do Cunene.
Do atual quadro, um sistema administrativo que é disfuncional, não permite uma articularidade do ponto de vista de materialização dos objetivos do executivo, porque está tudo centralizado. Nós vivemos num sistema unitário centralizado com desconcentração administrativa. Nenhum país no mundo se desenvolveu com esse sistema. A governadora admitiu que é verdade. Veja, ela disse que desde que entrou até a data da reunião que nós tivemos anteontem, nunca recebeu dinheiro.
Mas dinheiro, nunca recebeu dinheiro para o desenvolvimento da província?
Nunca recebeu. Portanto, há rúbricas, mas as rúbricas é no papel. Do ponto de vista real, material, não recebeu dinheiro. Nunca recebeu por quê? Porque depende do centro. A única coisa que ela conseguiu referenciar que existiu é o PIME, e o PIME não é de âmbito local, é de âmbito central. E também, não são todos os projetos que foram abrangidos pelo PIME.
Mais de 100 famílias no bairro dos Eucaliptos, na cidade capital do Namibe, beneficiaram de consultas médicas gratuitas numa iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus. O repórter comunitário Manuel Seculo completa a informação.
Os moradores do bairro dos Eucaliptos, arredores da cidade capital do Namibe, maioritariamente idosos, manifestaram-se agradecidos pela iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus no Namibe, que no último domingo 23 proporcionou àquelas famílias de baixa renda consultas gratuitas face à situação de vulnerabilidade em que vivem.
Eu sou Valentina Nagambundo.
Tem quantos anos, mãe?
Da de 55. Ele mente mesmo, obrigada.
Veio receber medicamentos? É pra curar quem?
Da cabeça, tudo mesmo.
Sente-se satisfeita?
Sim.
O corpo dói muito, como é que é?
É cabeça mesmo.
Eu vi que embaixo eu não muito rama, mas quando eu não ia, eu não tinha nem dinheiro, não tinha nem para eu não muito rama.
Ok, aqui a nossa mãe disse que recebeu comprimidos de dor de peito porque ela tinha sofrido uma queda já ao longo dos anos.
Antes que ele regula, ele vai vir a curar o dia, o nome é dado.
Ok, aqui a nossa mãe disse que recebeu os comprimidos e cada dia poderá tomar 3 comprimidos, que é para o dor de peito.
Pedro, que perigo.
O pai tem quantos anos?
69.
Vive aqui nos Eucaliptos?
Aqui mesmo.
Há quanto tempo?
Há muito tempo, quase uns 40 e tal anos.
O que tem a dizer sobre essas consultas?
Essa consulta aí, eu sempre sofro da cabeça, fica quente, aí o coração também bate, como nós marinheiros assim.
O seu problema de atenção, como é que é?
Ah, parece mesmo isso.
E essa iniciativa da Igreja Universal?
Essa ainda nós, assim, vai lá, obrigado para nós, porque não estamos vendo nada, tudo com Deus. É, vai lá mais. Ah. Realmente, para entrar mais igual.
Chamo José Segunda.
Pode ter quantos anos?
Eu tenho 65 anos. Foi nascido dia 11 de novembro de 1958.
Está no Namíbia há quanto tempo?
Estou no Namíbia desde 2001.
Desde 2001 no Namíbia e nos Eucaliptos?
Sim. Eu vivo mesmo aqui ao lado do comitê.
Foste atendido? Como é que é?
Normalmente eu sou cedido porque é a atenção e as pernas é que me doem. É só.
E esses comprimentos que recebeu daqui? Vão lhe ajudar a aliviar
Sim,
as dores?
Vai me ajudar a aliviar as dores. Vou ver hoje em dia como se vou apanhar sono ou não.
E assim que chegar em casa vai já tomar?
Vou tomar.
Como é que foi a receita?
A receita foi que vamos dizer que tem uns que dão 18, dão 16, dão 17. Tem um das 22 horas. Tenho, mas pronto, depois eu vou lembrar já normalmente.
José Souza e Silva, pastor da referida igreja, disse: ações de gênero vão continuar para ajudar as famílias carenciadas na província do Namibe.
Na verdade, o apoio às comunidades mais vulneráveis tem a ver com o auxílio das cestas, através das cestas básicas, não é? Nós sabemos que o país em particular está a passar por um momento difícil, muito difícil. É aí então também onde entra a Igreja Universal do Reino de Deus, através do Unisocial, que é a união de vários os grupos da Igreja, para podermos então acudir essas pessoas. E entra então aquela que tem sido as nossas atividades, o nosso apoio direto às comunidades, que é a alimentação, não é? Através de cestas básicas. Entra, no caso, as consultas, como já fizemos menção aqui. Fizemos também, vamos dizer, o apoio psicológico, através dos psicólogos que nós temos à disposição na igreja e aqueles que nos são fornecidos, aquele atendimento moral e o espiritual, acima de tudo, não é? Porque, afinal de contas, muitas delas passam por momentos difíceis, muito difíceis mesmo, e elas precisam de um apoio moral e psicológico. E a igreja está ali para poder, então, atender, a fim de que essas pessoas se sintam bem.
A ação solidária enquadra-se nas festividades dos 32 anos de existência daquela igreja em Angola, comemorado nos últimos dias.
As forças policiais na província angolana do Cunene estão a ser acusadas de mandar destruir conteúdos informativos do jornalista da emissora católica em Undiva, Anselmo Leite. Vamos ouvir a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Os factos ocorreram sexta-feira, 21 de julho, no final do encontro de auscultação dos jovens da província do Cunene, num auditório da Escola Técnica de Saúde, bairro Ecuma, segundo disse Anselmo Leite, jornalista ao serviço da Rádio Eclésia em Ondiva.
Depois de nós termos feito todas as matérias, as gravações, fiquei bastante surpreendido quando fui interpelado por quatro agentes da Polícia Nacional, mas a paisana, estava a Rádio Eclésia, estava a Rádio Lumbamba, a Rádio Cunene. Como é que é só a mim que tinham de agir daquela forma? Pediram-me que eu tivesse que abrir o meu telefone, gravador de som, abri o telefone, gravador de som, mandaram-me reproduzir o som, reproduzir, mandaram-me apagar o som. E foi isso que aconteceu na sexta-feira.
A sociedade civil no Cunene condena mais este ato, que acontece 8 meses depois do mesmo jornalista ter escapado de um atropelamento presumivelmente premeditado e considera um facto a agressão à liberdade da imprensa. Outros admitem ainda que o caso pode estar ligado aos presumíveis pronunciamentos agressivos do delegado do interior e comandante provincial do Cunene da Polícia Nacional contra o ativista Chilalo João Muhala para o ambientalista Jerônimo Antônio.
Eu acredito que também a Voz da América, nessa altura, vai tentar ligar para o contraditório, para o próprio comandante da polícia, se de fato foi ele que mandou. E esperamos o contraditório do próprio comandante da polícia, porque aquilo que nos foi dito pelo próprio jornalista que viveu na pele, isso é assunto mesmo para tribunal, é assunto para repúdio. Se foi excesso de zelo das próprias pessoas que obrigaram o jornalista, eu aconselho não fazer esse papel de super capanga ou de super guarda, porque a polícia deve estar à paisana para controlar bandidos e malfeitores, não para controlar jornalistas.
Para o ativista Chilalo João Muhalo, o comandante da Polícia Nacional no Cunene, Ribeiro Leitão.
As palavras que ele disse foi: o Chilalo traz essa questão aqui porque andou na cadeia. E, portanto, é preciso saber que na cadeia não se dá chocolate nem leite. A cadeia é para reter os indivíduos que tenham se implicado com a lei. Provavelmente terá sido reabilitado e, se não estiver reabilitado, vais voltar novamente para a cadeia. A questão que você levanta aqui, não deverias levantar aqui, terias me consultado no gabinete. Delegado Leitão Ribeiro, comandante provincial. Em pleno foro da escutação da governadora com a juventude. E tem mais. Ele disse o seguinte: a governadora foi muito serena com esses indivíduos, muitos deles colocaram questões de forma deseducada. Se fosse eu na tua cadeira, eu não ia permitir certas coisas.
Já o comissário Ribeiro Leitão
se deu conta a ele quando faz a primeira. Eu lhe dei a resposta que poderíamos conversar. Ele continuou a ser mal criado, mal educado. Tanto eu não sei que vou responder a isso, tá bem?
E já, delegado, a outra questão também da polícia paisana que destruiu os conteúdos do jornalista Anselmo Leite.
Não tenho conhecimento.
O primeiro secretário provincial do MPLA no Namibe manifestou seu apoio ao líder do partido, João Lourenço, ao passo que o líder da UNITA no Kwanza Sul disse que o MPLA deve descansar. O jornalista Fonseca Xing traz matéria completa. Ora viva, companheiro!
O primeiro secretário do Partido dos Camaradas no Namibe, Archer Mangueira, no encontro que manteve com os militantes, amigos e simpatizantes do seu partido na comunidade do Sacomar, sábado 22 de julho, disse que o partido no Namibe vai continuar a apoiar as ações e reformas em curso no país implementados pelo Presidente da República e do seu partido, João Lourenço, eleito pelo povo.
Nós vamos continuar a apoiar o nosso presidente, vamos a continuar a apoiar o titular do Poder Executivo, que já demonstrou ao longo desses anos que tem capacidade para fazer reformas. Já demonstrou ao longo desses anos que é corajoso, que tem capacidade de transformar este país. E tem estado a fazê-lo com inteligência, sem vacilar, mas também com bastante espírito de equipa.
Já na província do Kwanza Sul, o Partido do Galo Negro, liderado pelo secretário provincial Armando Kakepa, igualmente deputado à Assembleia Nacional pela bancada parlamentar da UNITA, esteve no município de Celas e disse que não podemos continuar com promessas não cumpridas. O MPLA deve ir descansar.
40 e tal anos, 20 e tal anos de paz, não há razões que as senhoras aqui do Celas passam as noites nas cacimbas. Não há razões. A situação do Celas não é das melhores. Não está boa, mas já identificamos que o incompetente número um dessa situação toda tem nome, Zenon. O MPLA está cansado, vai para casa!
Ouvíamos aqui as reações do MPLA no Namibe e da UNITA, na província do Kwanza Sul.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibi Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.